site prixdécouverte.com jusqu'au 16 février. À vous de voter.
Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 17 horas em Paris, 16 horas em Bissau.
Eva Massi.
Na Guiné-Bissau, a Liga dos Direitos Humanos acusa o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Lima André, de abuso de poder e outros crimes. A organização apresentou hoje uma denúncia formal ao procurador. Segundo e último dia da Cimeira Internacional sobre a Inteligência Artificial aqui em Paris, 6 dezenas de países assinaram uma declaração para uma inteligência artificial aberta, inclusiva e ética. Os Estados Unidos e o Reino Unido recusaram assinar o documento. Abordamos estes e outros assuntos neste noticiário, no controle técnico da emissão está a Dusko Sekulic.
RFI, as vozes do mundo.
Em Bissau, a Liga Guinense dos Direitos Humanos realizou uma conferência de imprensa hoje em que acusou o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Lima André, de abuso de poder e outros crimes. A Liga quer que o Procurador-Geral da República abra um procedimento criminal contra o juiz e apresentou uma denúncia formal ao procurador, apelando também à imprensa para revelar o teor das acusações. Moussa Baldé.
A Liga apresentou ao procurador Bakary Biaye um conjunto de factos que, no seu entender, justificam um procedimento criminal contra o juiz Lima André. Prevaricação, usurpação de competências, atentado contra a Constituição da Guiné-Bissau, abuso de poder e falsificação de documentos. A carta de denúncia foi apresentada aos jornalistas pelo presidente da Liga dos Direitos Humanos, o jurista Boubacar Touré, e na qual diz, por exemplo, que Lima André emitiu uma aclaração que determina que o mandato do presidente Omar Sissoko Embaló só terminará no dia 4 de setembro e não a 27 deste mês. Para a Liga, Lima André não tinha essa competência e mesmo que fosse uma aclaração, esta teria de ser emitida através de um acórdão assinado por vários juízes do Supremo Tribunal e não por um único juiz. A Liga Guinense dos Direitos Humanos acusa ainda Lima André de estar a dirigir o Supremo Tribunal sem que tenha sido eleito para aquele cargo e ainda afirma que o juiz está em conluio com o poder político para minar os fundamentos do Estado de Direito Democrático na Guiné-Bissau. O presidente da Liga diz que a organização decidiu apresentar uma denúncia à Procuradoria depois de várias outras iniciativas visando levar o juiz Lima André a demitir-se das funções de presidente do Supremo. Lembramos que no passado a Liga promoveu uma vigília e ainda endereçou uma carta aberta pedindo a renúncia do juiz Lima André, que está à testa do Supremo Tribunal desde novembro de 2023. Moussa Baldé, Bissau, RFI.
Em Moçambique, as autoridades anunciam que 105 escolas não abrem para o ano letivo 2025 devido ao terrorismo em Cabo Delgado. O Centro para a Democracia e Direitos Humanos, por sua vez, estima que 600 pessoas podem ter sido mortas pela polícia durante as manifestações entre outubro e janeiro. Quer por isso que o antigo presidente da República, Filipe Nyusi, o comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, sejam levados ao Tribunal Penal Internacional.
Bissau, 94 FM.
Segundo e último dia da Cimeira sobre a Inteligência Artificial aqui em Paris, cerca de 60 países, incluindo a França, a China e Portugal, assinaram nesta terça-feira uma parceria global para uma inteligência artificial aberta e ética que os Estados Unidos e o Reino Unido não subscreveram. O vice-presidente americano J.D. Vance destacou-se pelo seu discurso bastante ofensivo sobre a batalha pela inteligência artificial e sobre a posição hegemónica que o país pretende manter. J.D. Vance teceu críticas a uma regulamentação excessiva e alertou contra supostos regimes autoritários. Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou 200 mil milhões de euros para investimentos em inteligência artificial na Europa. A ministra portuguesa da Juventude e Modernização, Margarida Balseiro Lopes, representou Portugal nesta cimeira e em entrevista à RFI reconheceu a importância da regulamentação, mas que isso não signifique castrar a inovação.
Da necessidade de encararmos a inteligência artificial como um fenómeno global que exige consensos, exige o trabalho em diálogo e articulação entre os vários stakeholders. A segunda mensagem que eu daria tem a ver com a necessidade de nós procurarmos que a inteligência artificial respeite a segurança e a qualidade e obviamente que aqui a questão dos dados, a qualidade dos dados, a fiabilidade dos dados é crítica. A terceira nota que eu destacaria e que está muito alinhada com aquela que é a Nacional de Inteligência Artificial que o governo português está neste momento a desenvolver, a necessidade de apostarmos na formação, na qualificação. A quarta nota tem a ver com a necessidade de inteligência artificial a ser usada para reduzir assimetrias, para reduzir desigualdades, ou seja, o tema da disponibilidade e da acessibilidade das potencialidades dados desta tecnologia ao serviço das pessoas parece-nos a nós bastante importante. É necessário conseguir que este caminho se faça de mãos dadas, ou seja, regulando no sentido de proteger os direitos fundamentais, mas que isso não signifique castrar inovação e impedir que nós consigamos tirar o melhor partido da tecnologia para, dessa forma, respondermos aos principais problemas que as pessoas, que as populações enfrentam e, dessa forma, incrementar a sua qualidade de vida.
Era a ministra portuguesa da Juventude e Modernização, Margarida Balseiro Lopes, entrevistada por Neide Ribeiro. Ainda neste último dia da Cimeira Internacional sobre a Inteligência Artificial, a redação brasileira da RFI entrevistou a empreendedora Solange Viegas dos Reis, diretora jurídica da empresa OVH Cloud, líder europeia em soluções de cloud de dados, ou seja, fornecimento de espaços na internet para salvaguardar documentos e informações. A empresária considera que a regulação não impacta negativamente a competitividade e pode mesmo ser atrativa.
Eu acho que precisa ter uma boa regulação, quer dizer, que não é regular só para regular, é preciso identificar quais são as necessidades da inteligência artificial, os riscos que pesam também nesta indústria, para poder adaptar a certa regulação. Regulação para permitir o livre acesso aos recursos que precisa a inteligência artificial, que são a calculadora, o compute, os dados também, que são a eletricidade, as infraestruturas, e poder também proteger a maneira que a inteligência artificial pode tratar esses dados. A regulação não é automaticamente sinónimo de não competição, do contrário da competição. Se a regulação for adaptada, eu acho que ela pode ajudar a ter a competição. Por exemplo, hoje o que se passa é que há uma diferença muito de capacidade de desenvolvimento entre empresas americanas e empresas europeias. Isso é verdade, temos os gigantes da tech que são americanos, as grandes empresas europeias são muito mais pequeninas, mesmo. Já o podemos ver é que há certas regulações europeias que podem ajudar tudo o tecido industrial, o tecido económico europeu a desenvolver. Temos um diferenciante importante comparando com os competidores, é a proteção dos dados.
Vamos para Portugal, onde o governo limitou em dezembro o acesso aos cuidados de saúde aos imigrantes ilegais. No entanto, são vários os médicos a pôr em causa esta decisão, nomeadamente também por questões de saúde pública. Miguel Martins.
Em Portugal, o médico neurologista Bruno Maia é um dos 1.500 signatários de uma carta aberta contra o novo dispositivo de restrição dos cuidados de saúde para estrangeiros indocumentados, denunciando o facto de a AD, o centro-direita no poder, se aproximar da lógica do partido Chega, da direita radical. A exercer no Hospital São José de Lisboa, ele alega que esta medida seria incoerente.
A medida pressupõe que os migrantes não regularizados vão continuar a ter acesso à urgência, mas vão ser excluídos de todos os outros acessos. Ou seja, quem tem tratamento, quem tem doença crónica, não tem acesso a um médico para a controlar, mas depois vai ter acesso à urgência para tratar as complicações da doença crónica. Isto não é inteligente, não só do ponto de vista da saúde da pessoa, do migrante, do doente, mas também não é nada inteligente do ponto de vista da saúde pública. Gasta-se mais dinheiro a tratar as complicações de uma doença crónica do que a fazer a prevenção e o tratamento de base daquela doença.
No bairro de Martim Muniz, no centro da capital portuguesa, são muitos os estrangeiros presentes. Shiv Singh, dirigente da Casa da Índia, admite a sua preocupação com este endurecimento da política em relação aos estrangeiros, lembrando as dificuldades para um indocumentado conseguir a respectiva regularização devido ao peso também da burocracia da AIMA, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo.
Sabemos que muitas vezes pessoas não têm autorização de residência por culpa deles. Há muitos atrasos da parte da AIMA, muitas outras burocracias, às vezes precisam de um novo passaporte, precisam de registro criminal. Isto tudo leva tempo e também não é uma coisa barata. Regularizar-se, salvo eu, são mais que 400 euros. Com estas regras, de alguma forma, quem já está a sofrer, fica a sofrer ainda muito mais. E isto, acho que do ponto de vista humano e do ponto de vista democrático, um pouco absurdo.
Testemunhos ouvidos por Marilyn Darcy em Lisboa sobre a nova lei portuguesa aprovada em dezembro passado, excluindo